Obreiros Evangélicos, capítulo 53. Nosso dever de conservar a saúde. Sinto-me penalizada ao ver tantos pastores fracos, tantos em leitos de enfermidade, tantos encerrando prematuramente sua história terrestre, homens que têm suportado o peso de responsabilidades na causa de Deus e cujo coração estava inteiro em sua obra. A convicção de que teriam de parar com seu labor na obra que amavam era-lhes muito mais dolorosa que os sofrimentos ocasionados pela doença ou mesmo o pensamento da morte em si mesma. Nosso Pai Celestial não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Não é o autor da doença e da morte. Ele é a fonte da vida. Deseja que os homens vivam e deseja que sejam obedientes às leis da vida e da saúde para que vivam. Os que aceitam a verdade presente e são santificados por meio dela têm um intenso desejo de representá-la em sua vida e caráter. Sentem na alma um profundo anseio de que os outros vejam a luz e nela se regozijem. Ao sair o fiel atalaia, levando a preciosa semente, semeando junto a todas as águas, chorando e orando, a responsabilidade do trabalho é de bem preocupante para a mente e o coração. Ele não pode suportar continuamente a tensão, tendo a alma abalada até ao íntimo, sem se esgotar prematuramente. Em cada discurso são necessárias energia e eficiência, e de tempos a tempos é necessário que se tire do tesouro da palavra de Deus uma nova provisão de coisas novas e velhas. Isso comunicará vida e poder aos ouvintes. Deus não quer que fiqueis tão exaustos que vossos esforços não tenham frescura ou vida. Os que se empenham em constante labor mental, quer no estudo, quer pregando, precisam de repouso e variação. O estudante fervoroso está constantemente forçando o cérebro, enquanto muitas vezes negligencia o exercício físico e, em resultado, as faculdades físicas são enfraquecidas e o esforço mental é restrito. Assim, o estudante deixa de realizar a própria obra que ele poderia ter feito se tivesse trabalhado prudentemente. Se trabalhasse inteligentemente, dando tanto ao corpo como à mente a devida quantidade de exercício, os pastores não sucumbiriam tão prontamente à moléstia. Se todos os nossos obreiros se achassem localizados, de maneira que pudessem passar algumas horas diariamente em trabalho ao ar livre e se sentissem na liberdade de o fazer, isso lhes seria uma bênção. Seriam capazes de se desempenhar com mais êxito nos deveres de seu ofício. Se eles não têm lazer para afrouxar a tensão completamente, poderiam fazer planos e orar enquanto trabalham com as mãos e voltariam à sua ocupação refrigerados no corpo e no espírito. Alguns de nossos ministros acham que precisam realizar a cada dia qualquer trabalho que possam relatar para a associação. E em resultado de buscar fazer, seus esforços são muitas vezes débeis e ineficientes. Eles devem ter períodos de repouso, de inteira liberdade de trabalho intenso. Esses períodos, porém, não podem tomar o lugar do exercício físico diário. Irmãos, quando dedicais tempo a cultivar vosso jardim, adquirindo por essa forma o exercício necessário para manter o organismo em bom funcionamento, estáis fazendo a obra de Deus tanto como ao dirigir reuniões. Deus é nosso Pai. Ama-nos e não exige que nenhum de seus servos trate mal a seu corpo. Outra causa de má saúde e ineficiência no trabalho é a má digestão. É impossível ao cérebro trabalhar da melhor maneira quando os órgãos digestivos são maltratados. Muitos comem apressadamente de várias espécies de comida, as quais estabelecem um conflito no estômago, confundindo assim o cérebro. O emprego de alimentos nocivos e o comer em excesso, mesmo do que é saudável, devem ser igualmente evitados. Muitos comem a toda hora, a despeito das leis da saúde. Depois a mente fica obscurecida. Como podem os homens ser honrados com a iluminação divina, quando são tão descuidados em seus hábitos, tão desatenciosos para com a luz que Deus tem dado com relação a estas coisas? Irmãos, não é tempo de vos converterdes quanto a essas condescendências egoístas? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro não como a coisa incerta, assim combato não combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Regime insuficiente. Não penseis, entretanto, que seja vosso dever viver com um regime insuficiente. Aprendei por vós mesmos o que vos convém comer, que espécie de alimento melhor nutre o corpo, e depois segui o ditame da razão e da consciência. Na hora das refeições, deixai de parte preocupações e cuidados. Não estejais apressados, mas comei lenta e alegremente, com um coração cheio de reconhecimento para com Deus por todas as suas bênçãos. Não vos ocupeis em trabalho mental imediatamente depois de uma refeição. Fazei um exercício moderado e dai ao estômago um pouco de tempo para começar seu trabalho. Essas coisas não são questão de pequena importância. Devemos dar-lhes atenção se queremos dar aos vários ramos da obra vigor saudável e o devido tono. O caráter e a eficiência da obra dependem grandemente das condições físicas dos obreiros. Muitas reuniões de comissões e outras realizadas para fins de conselho têm tomado infeliz direção devido ao estado dispéptico dos que nelas tomavam parte. E muito sermão tem recebido um tom sombrio em virtude de má digestão do pastor. A saúde é uma bênção inestimável e mais intimamente relacionada com a consciência e a religião do que muitos imaginam. Afeta grandemente a capacidade de uma pessoa. Todo pastor deve sentir que, se quer ser um guarda fiel do rebanho, deve manter todas as suas faculdades em condições de prestar o melhor serviço possível. Nossos obreiros devem empregar seus conhecimentos das leis da vida e da saúde. Lede os melhores autores sobre o assunto e obedecei religiosamente o que vossa razão vos mostrar que é a verdade. O Senhor me tem revelado que muitos, muitos serão salvos de degenerescência física, mental e moral por meio da influência prática da reforma de saúde. Far-se-ão conferências sobre a saúde, multiplicar-se-ão as publicações. Os princípios da reforma de saúde serão recebidos com agrado e muitos se adiantarão passo a passo para receber as verdades especiais para este tempo.